Hoje é quarta-feira e quarta-feira é dia de Conversa de Cerca Podcast aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai buscar saber com quem sabe mais do que a gente. É o que eu sempre digo nos nossos começos de episódio e eu acho que todos os olhos do Brasil e do mundo estão voltados para entender quais serão os impactos da nova era Trump. Carla, mas a gente já falou sobre isso, mas a gente não falou o suficiente. Por quê? Porque ele sempre, primeiro que o Trump sempre pode nos surpreender, e as primeiras horas, então a gente tá falando de 9 dias de governo Trump, desde que ele foi oficialmente empossado no último dia 20 de janeiro, e parece um tom um pouco mais comedido do que no governo Trump 1, até pode parecer, mas ele pode intensificar, endurecer o discurso a partir de agora? Pode. Mais do que isso, como é que o produtor americano vai sentir esse novo governo? Tem mudança no USDA, tem mudança de políticas monetárias, tem tentativa de conversar com o Jerome Powell para mexer as coisas lá no Federal Reserve e trazer algum reflexo disso para os juros. E como nós temos aqui o nosso convidado recebendo produtores americanos aqui no Brasil nesse momento, é por isso que hoje ele está conosco mais uma vez aqui no Conversa de Cerca, senhor Ricardo Arioli, presidente da Comissão de Grãos, Cereais e Oleaginosas da CNA, produtor rural, estudioso do agronegócio brasileiro e o maior anfitrião de gringos do nosso agronegócio. Certo, Ricardo Arioli? Seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco mais uma vez aqui no Conversa de Cerca.
Bom dia, Carla, é um prazer estar aqui conversando contigo e com os ouvintes aí do Notícias Agrícolas, né, no Conversa de Cerca, que é um público qualificado, enorme e com certeza formador de opinião.
Isso é importante, porque quando a gente traz essa perspectiva, Arioli, a gente não está falando só do que vai acontecer esse ano, nos próximos 4, a gente está pensando numa estratégia muito maior. É um xadrez geopolítico que está sendo jogado agora, que traz reflexos para as próximas décadas, né?
Positivo. Você colocou muito bem, né? O Donald Trump, ele vem com uma proposta nova em termos de liderança mundial, mudando muitas coisas que já estavam, digamos assim, estabelecidas, né? Mas já tivemos não foi bem uma amostra, porque ele ficou 4 anos no primeiro mandato, né? Tentou mudar algumas coisas, algumas ele conseguiu, outras não. O tempo de 4 anos talvez não seja, é um tempo muito difícil para fazer mudanças profundas, né? Às vezes numa questão que já está enraizada, quase enraizada aí, na população, né? Então vamos esperar que ele consiga. A gente tem os produtores, né? Não só lá nos Estados Unidos, como também aqui no Brasil, a gente tem alguns problemas semelhantes, né? Um deles é a questão aí do desconhecimento da sociedade urbana, que normalmente tem mais votos do que a sociedade rural, né? Do os produtores no Congresso para aprovar leis ou impedir que leis sejam aprovadas. O desconhecimento dessa sociedade urbana a respeito do que acontece no campo. Isso é um problema, porque é um problema além da comunicação, né? Muitas vezes tem alguns clichês e alguns status quo que são repetidos intensamente, né, pela mídia e que vão denegrindo a imagem do agronegócio. Isso acontece não só no Brasil, não só lá nos Estados Unidos, acontece na Europa, acontece em qualquer país que tenha um agro forte, né, mas que não tenha muitos votos no Congresso. Aqui no Brasil nós temos esse diferencial da Frente Parlamentar da Agropecuária, que é uma coisa que muitos outros países até invejam e já vieram aqui entender como é que funciona. Apesar de não termos os votos, a turma é engajada nas questões do agro, né? E isso é um ponto importante para nós aqui. E lá nos Estados Unidos eles têm proteções que muitas vezes nós não temos aqui. Por exemplo, um seguro rural, ou então uma questão de ajuda quando acontece alguma coisa, como já aconteceu com a China. No primeiro mandato do Trump, os produtores de soja pararam de vender soja lá para a China, porque a China retalhou as medidas anti-mercado que o Donald Trump colocou em vigor, né, para proteger a indústria americana, justamente deixando de comprar commodities dos Estados Unidos, e eles vieram se abastecer no Brasil. Então, naquele momento, o governo Trump anunciou uma ajuda bilionária lá para os produtores, porque é uma preocupação, pelo menos lá nos Estados Unidos, Eu diria que na Europa também, porque tem muito subsídio por lá, né? Que o produtor siga trabalhando, produzindo. Isso é a questão número um aí de países mais desenvolvidos, mesmo que, ou mesmo quando, a opinião pública urbana, digamos assim, não entende direito por que que se faz esse tipo de intervenção, esse tipo de proteção, enfim, para preservar os produtores trabalhando no campo.
Arioli, é tão tal qual acontece aqui no Brasil, a população urbana ela também tem essa dificuldade de entender o dia a dia de um produtor rural lá nos Estados Unidos. Isso é uma realidade para eles também. A gente pode até trazer exemplo de outros países, mas como a gente está aqui tentando entender esse impacto, principalmente para os Estados Unidos, né, com a chegada desse novo governo, porque precisamos contextualizar também que Trump toma posse como presidente dos Estados Unidos mais uma vez, mas em outro quadro econômico, tanto dos Estados Unidos quanto do mundo, quanto da China, em outro quadro político, né, para o planeta. Então, é um homem conhecido enquanto político, enquanto presidente, mas num outro contexto. Então, por isso que queremos entender os Estados Unidos. Mas pensando nessa relação da população urbana e da população rural nos Estados Unidos, a população urbana tem um conhecimento mais amplo, mais aprofundado do que acontece no campo em relação ao que vivemos aqui no Brasil, ou a situação é semelhante por lá?
Olha, eu diria, pelas vezes que a gente já visitou lá os Estados Unidos, e esses produtores que a gente recebe aqui todo ano, né? São pelo menos dois grupos de produtores que vêm visitar o Mato Grosso, vêm visitar o Brasil. A questão agrícola, assim, digamos assim, a má imagem que tem lá nos Estados Unidos é diferente daqui, né? Eles são, digamos assim, mais bem conhecidos. E tem uma questão aí constante, né, de mídia e digamos assim, de propaganda, né, de uma certa forma, contando para a população a importância dos produtores, né? São normalmente mídias positivas. Aqui no Brasil, eu diria, para resumir, né, Carla, as mídias negativas em relação ao agro aqui no Brasil, elas são muito maiores do que as mídias negativas em relação ao agro lá nos Estados Unidos, e eu diria que em outros países também. Aqui tem uma certa questão aí também do agro ser o sustentáculo da economia, né? E então eu acho que porque tem essa questão aí da importância do agro, muitas vezes o produtor ele faz um trabalho e esse trabalho é visto como ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, que parece que muitas vezes aqui no Brasil é pecado, né? Nos Estados Unidos,
Exato.
não. Se você ganhar, você tem que ganhar dinheiro para ter sucesso. É questão cultural, né? Nós temos aqui uma discussão, às vezes, que parece que ganhar dinheiro é pecado, né? E lá não. Então, ao contrário, né? É o que se quer que um produtor consiga sucesso através de ser bem-sucedido, né? Ganhar mais dinheiro. E então eu acho que isso aí é uma das questões. Aqui no Brasil nós temos também essa questão ambiental, né? Que é muito desconhecida no mundo e até na questão urbana. Nós temos aí há quantos anos fazem? Desde 2005, né? Quando o Greenpeace foi lá para frente do McDonald's na Europa dizer que quem estava comendo Chicken McNuggets, comendo aquele franguinho lá estava destruindo a Amazônia, porque a soja que alimentava o frango vinha da Amazônia, né? A soja não vem da Amazônia, mas essa imagem ficou, né?
Para
Nós não temos
sempre, né?
para sempre. A gente sabe que quem está aqui, quem conhece e tal, não tem soja na Amazônia, na floresta Amazônia, é muito pouco. Lá em setembro, em 2005, nesse mesmo ano, nós fizemos, 2006 ali, nós fizemos um estudo aqui do Mato Grosso, que é o estado maior produtor e mais próximo da Amazônia, né? 0,1% da soja vinha da floresta propriamente dita, né? 0,1%. Nós levamos isso para o Greenpeace não quis desmentir, porque o negócio deles não é esse, né? O negócio deles é arrecadar dinheiro para suas campanhas, né? Que, aliás, eles fazem muito bem essa questão da comunicação contra o agro, uma coisa que nós temos que reconhecer, apesar da gente repudiar isso da forma como eles fazem, né? A
Sim.
verdade do Greenpeace e algumas outras ONGs, ela não está em primeiro lugar, ela é simplesmente Alguém que morreu na primeira mandada, né? Foi a verdade.
É
Depois.
verdade.
Mas
É
enfim, a gente não
verdade.
consegue sair desse discurso, né? Ah, Deus, queimou. Lá na Califórnia está queimando, queimando muito e ninguém
Mas não
queima na
teve
Europa.
um, Ariol.
E lá é incêndio, e aqui é criminoso, né? Entre aspas, produtor que coloca fogo para poder desmatar. Sei lá, né? Então é complicado esse negócio aí.
É verdade. Agora, é interessante, assim, porque, como o senhor falou, a gente tem dificuldade de sair desse discurso. Eu já ouvi de outras pessoas, Ari, olha assim, ó, não, vamos deixar esses bobos pra lá. Não, se a gente for responder todo mundo, eu até entendo se a gente for responder todo mundo. Mas em algum momento a gente tem que responder, né, Arioli? E em uma outra ocasião nós estivemos juntos para falar daquele projeto que nós fizemos aqui, o Verdade contra a Fome, que usava a mesma identidade visual, inclusive, do Greenpeace, para justamente respondê-los. Porque assim, pelo menos está registrada a nossa parte, está registrado que fomos buscar ampliar o alcance da informação. Porque é necessário. Então, assim, em algum momento, alguém vai ter que falar com um pouco mais de voracidade sobre o Brasil de verdade, principalmente para esses estrangeiros, certo?
Sim, é justamente isso. E a gente acaba se colocando em algumas situações aí que só pioram, né? São mazelas brasileiras, só pioram a questão para os agricultores. Veja a questão do cadastro ambiental rural, né? Nós estamos aí, foi aprovado em 2012, nós estamos em 2025. Agora, daqui uns meses, vamos ter 13 anos aí, e o resultado dos cadastros analisados e aprovados é pífio. Né? Então nós não conseguimos, se todos tivessem um cadastro aprovado, né, a coisa só complica, né? E o produtor, mesmo o produtor que está regularizado, ele não sabe se não vai ser questionado amanhã, como por exemplo aqui em Mato Grosso está acontecendo com produtores que tinham a licença ambiental única, a LAU, que aqui foi um pré-CAR, né? Foi antes do CAR, é de 2004, né? A LAU daquela época ali, 20 anos com a licença. Só esperando analisar o CAR, né, o cadastro, porque a licença estava dada, estava tudo bem, né? E agora o pessoal está questionando as licenças. Quer dizer, nós só andamos para trás, nós não vamos para frente. Se nós tivéssemos o CAR analisado já e tudo certinho, e aqueles produtores que têm problemas, e isso a gente não nega, né, que existem, é claro, né?
Claro.
Foram a lenha, talvez desmataram um pouco acima do que era permitido, ou muito acima, não sei. Mas eles têm a possibilidade de se regularizar, e nós não estamos nessa fase ainda, né? Nós só ficamos na fase do, ah, agora mudou o entendimento, agora não é mais aquilo, é assim, agora é assado. Então, a gente mesmo cria nossas próprias mazelas, né, e não consegue sair. Se nós estivéssemos todos com o CAR, talvez nós pudéssemos estar um passo adiante de outros países, né, onde nós pudéssemos ter uma certificação para todo mundo que tivesse bem regularizado já, ou em processo, né? Como faz a turma do algodão, por exemplo. O algodão brasileiro está conquistando mercados aí internacionais porque tem certificação. Inclusive, a certificação que o algodão brasileiro tem, ela é maior, é mais exigente do que a certificação adotada pelo mundo. Nós estamos indo além. Poderíamos fazer isso na soja? Sim! Nós temos a reserva legal, a APP, o plantio direto e por aí vai, né? O uso dos inoculantes. Mas nós não conseguimos chegar lá. Esse que é o nosso problema. Parece que
Impressionante, é.
a cada ano mais obstáculos se colocam frente a diante dos produtores e da regularidade, né? Ambiental da propriedade rural.
Arioli, quando os americanos, ou enfim, você recebe produtores de outras nacionalidades também, quando eles chegam ao Brasil, naturalmente que eles vêm para entender, né, a produção, os sistemas produtivos e tudo mais, mas lhes chama atenção também essa questão ambiental, essa questão principalmente da legislação, das inúmeras exigências que a gente tem que atender, de exigências que eles nem sabem que existem, eles nem podem sonhar com isso nos países de origem deles. Como é que eles entendem isso tudo? E como é que você faz para passar essa informação para eles de forma clara e didática? Qual que é a sua estratégia, Arioli?
Então, é isso aí. O que que acontece? Eu já faço isso há muito tempo, né? A gente vai
Desde
aprendendo.
quanto tempo, Arioli?
Ah, nem
O senhor
sei,
recebe?
uns. Olha, faz uns 20 anos, eu acho, talvez.
Faz tempo, faz tempo.
Meu Deus. Não parece que meu cabelo tá curto, mas tá branquedo.
Olha, Arioli, faz 15 que eu conheço o senhor. Então, eu diria que o senhor
Senhor, não me
não
chama
mudou
de
nada.
senhor, Carlinha, pelo amor de Deus. Chama de
Faz 15 que
Ricardo.
eu te conheço e não
Tá
mudou
bom.
nada para mim.
Que bom. Então, o que que acontece? O pessoal vai chegar no sábado agora, como outro grupo chegou na segunda, tanto faz o dia, né? Eles chegam à noite, vamos pro hotel, no outro dia de manhã a gente sai rumo a. Esse primeiro grupo foi para Sapezal, que é longe, são horas e horas de viagem num ônibus, né? E esse próximo grupo vai a Campo Novo, um pouquinho mais perto ali. Eles querem ver grandes fazendas, é o que o operador turístico lá dos Estados Unidos, o meu amigo Larry, né, que começou a trazer essa
Sim.
turma para cá, ele oferece no pacote turístico dele. O Larry
Legal.
também é produtor lá em Dakota do Sul e conhece, ele vem todo ano, vem ele, vem o filho, né, num grupo vem ele, outro grupo vem o filho, eles conhecem muito bem o Mato Grosso. Então a gente começa, nós vamos contando histórias nesse ônibus que sai de Cuiabá para ver o primeiro pé de soja lá pelas 1h30, 2 da tarde, ali em Diamantino, né? Saímos. É longe, o Mato Grosso é
Aí
longe.
eles nem imaginam isso aí também, né, Ariel? Que eles vão
Mas o
andar
primeiro
tantos quilômetros
desafio
também
que
não
eu
vão ver um
faço,
pé de
Carla,
sol.
primeiro desafio que eu faço para eles é o seguinte: ó, vocês têm uma ideia do Brasil. Vocês chegam aqui hoje com uma preconcepção, né, do que vocês vão ver. Então, marquem bem essa ideia. Quando nós estivermos voltando para Cuiabá, né, para vocês pegarem o voo, eu vou querer saber o que que vocês viram, se mudou, se não
Legal.
mudou, se foi melhor, se foi pior e tal. E aí nós vamos mostrando ali na região de Cuiabá, não tem soja, tem cerrado, tem pastagem degradada, né? O que que é cerrado? Vai explicando o que que é cerrado, a vegetação nativa, não é floresta. Eles vêm de Manaus, isso ajuda muito, porque eles viram a floresta amazônica lá,
Isso é
né?
bom, é bom.
Eu até brinco, eu digo, mas tem floresta ainda lá? Como é que é? Não está tudo em soja? Ainda sobrou árvore lá? Porque eles vêm com essa ideia que está tudo destruído, né? E aí vão vendo, Carla, a gente vai mostrando, ó, aquilo ali é uma pastagem degradada, aquilo ali é uma pastagem boa. Aí chega lá no Chapadão, né? Eu começo, Chapadão, aquela maravilha, maravilha, quem conhece, vive, eu me
Lindo.
apaixono de novo cada vez que eu vou, né? Eu olhar o Chapadão com gente para mostrar. O que que aquelas árvores estão fazendo ali? Por que que aquilo ali não virou lavoura? Olha só, é fácil de converter e tal. Oh, eles não sabem, né? Daí começa a falar da legislação brasileira. Olha, aqui tem a reserva legal, tem a APP, é assim, é tanto por cento. Quanto vale? Qual é o valor? A conta que eu faço é da nossa reserva legal lá na fazenda. Nossa fazenda não é muito grande para os padrões do Mato Grosso, né? Nós plantamos 2 mil hectares. Primeira safra, depois repete lá na segunda. E nós temos aí uns 550 hectares de reserva legal. E, fazendo a conta de 20% desse valor em relação ao que vale uma área de soja, tem que ter um valor, né? A reserva legal, né? Para os
Claro.
ambientalistas deveria valer a mesma coisa, eu acho, do que vale uma área de lavoura, né? Porque o que interessa para eles é a reserva legal. Para nós, interessa também, né? Agora, né? O povo mudou de opinião aqui no Brasil, no Mato Grosso. Temos que ter, estamos deixando um legado aí para as próximas gerações. Mas se valer 20%, é 1,5 milhão de dólares, Carla. Minha família, orgulhosamente, em 550 hectares, faz a conta aí, 20 sacos por hectare, né? 20%, aliás, do que vale uma área de soja. Deu 1,5 milhão de dólares na minha conta. Então, assim, ó. Eu não tenho 1,5 milhão de dólares fora da fazenda. Não estou me queixando, minha vida está ótima, está ótima, tá, graças a Deus. Mas se contar minha casa, carro, meu irmão, minha mãe, meus filhos e tal, não dá 1,5 milhão de dólares. Mas, orgulhosamente, nós temos 1,5 milhão de dólares investidos em proteção ambiental na minha reserva legal, lá na nossa reserva legal da família, né, na fazenda. E é a primeira coisa que você tem que ter, né? Você não pode ter uma produção agropecuária no Mato Grosso sem ter um investimento em reserva legal. Porque a primeira pergunta que te fazem quando tu vai vender tua produção ou quando tu vai pegar dinheiro no banco é: tu tem o CAR? O CAR
Sim.
serve para mostrar a reserva legal, que é o investimento que cada produtor brasileiro tem que fazer em proteção ambiental. Eles não têm a mínima ideia disso. E aí começam a se surpreender, né? Aí começam a se surpreender. E dá aquele silêncio no busão, né?
E isso que. E o senhor. Não vou nem falar o senhor. Você conta ali, olha, a história da tua família, do teu pai, porque é incrível essa história. É, você conta para eles como é que vocês começaram, que o Mato Grosso era literalmente só mato? Você traz esse plus?
Claro, a história da família. A família. Você sabe qual é o melhor impacto
História de
nessas viagens
gente.
americanas? Sabe qual é? Eu vou contar para ti. É o jantar no CTG do Sapezal.
Ah, aí sim.
É o impacto. Porque assim, ó, o pessoal lá do CTG, a gente faz isso, né? Uma pena que aqui em Tangará, lá em Campo Novo, aí por conta do Covid, o que se chama aí, né, a juventude que aprende a dançar e os costumes gaúchos, né, ainda não reorganizou, mas a gente levava também. Então
Certo.
é a família recebendo os turistas, né, vendo que nós estamos ensinando as nossas tradições para as crianças. É um ambiente familiar. O produtor de qualquer país do mundo, ele respeita e ele valoriza muito isso aí. Então tem uma hora, Carla, depois que o pessoal apresenta as danças gauchescas ali, né? E lá o CTG do Sapezal, a meninada tá voando, coisa de louco.
Que legal.
É emocionante, né? Até pra gente. Então, depois eles vão tirar os americanos para dançar. As meninas vão tirar os senhores e os meninos vão tirar as senhoras para dançar a dança do pezinho. Sabe? A dança do pezinho. Eu tenho uns filminhos aqui, vou te mandar, os
É, eu quero
americanos dançando
ver.
a dança do pezinho. Tá tudo dominado, cara.
Só que
Olha,
eu vou te.
mostrar a grande produção
Incrível.
brasileira de soja, milho, segunda safra, integração, tem um valor enorme, né? Mostrar a questão da reserva legal, as questões ambientais, do plantio direto também. Mas botar os americanos para dançar a dança do pezinho não tem preço.
Não, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando você estiver meio cansado, Arioli, faz o seguinte: bota a primeira edição do Conversa de Cerca para passar no ônibus. Nossa, deixa o
Pois é.
Arioli contando. Deixa lá o Conversa de Cerca rolando, a gente faz uma tradução simultânea, eu dublo em inglês. E a gente faz
Ó.
essa. A gente deixa passando no ônibus. Agora, Arioli, aí você fez essa troca e mostrou o Brasil para eles. Esse grupo que chegou sábado passado é o primeiro grupo desse ano? Que você recebe de
É,
americanos?
esse foi o primeiro grupo do ano, vai chegar um outro agora sábado, né? É o segundo. Normalmente são dois, assim, nessa parceria com meu amigo americano lá. Talvez tenhamos outro agora de professores da Universidade do Kansas, né? Nós já tivemos lá visitando a universidade. Talvez vamos ter um outro grupo aí de umas 20 pessoas, ainda não está confirmado, né? Mas aí vamos lá para a BR-163. Tem um outro grupo de produtores argentinos, eu já recebi três grupos aqui, um o ano retrasado, dois o ano passado, né? Os argentinos, muito bom organizar. Os argentinos, ó, tem que prestar atenção, certo? E, enfim, teve da Hungria o ano passado, veio um pessoal da Hungria, veio um pessoal da Rússia, né? Então, vai vindo gente. O Mato Grosso, o Brasil, né? É um destino hoje do turismo
Incrível.
rural, né? E essa é uma grande oportunidade para nós. Eu digo isso para eles desde o primeiro dia, viu, Carlos? A oportunidade é a gente mostrar, nós queremos mostrar. Se nós pegássemos qualquer pessoa, seja político, quem quer que seja, vem conhecer o Mato Grosso, sai com um outro entendimento, uma outra ideia de que agricultura nós estamos fazendo aqui, né? É diferente.
E sem contar, né, Arioli, que o Mato Grosso, como ele foi um estado que se desenvolveu no, na volta do agro, ele é um estado planejado, ele foi pensado, ele foi estudado. E ele tem um reflexo a área urbana, ela tem um reflexo muito evidente da prosperidade que o agro proporciona, né? Eu falo isso assim, que graças a Deus eu me tornei cidadã me tornei uma mulher aqui dentro do Notícias Agrícolas, né? Eu cheguei nova, recém-saída da faculdade, uma menina que não tinha nenhuma conexão com o agro, enfim. Minha família não tem nenhuma chácara para passar um final de semana, nenhuma conexão, 100% urbana. E eu refiz e fortaleci muitos valores aqui dentro, porque você começa a entender, e quando você visita o Mato Grosso, isso é muito evidente, esse papel social que o agronegócio tem, essa troca com essa história de pessoas. História de gente, né, Arioli? Quando você leva os americanos para um CTG no meio do Mato Grosso, você consegue mostrar a pluralidade do Brasil e a força da produção do produtor ali concentrada. Não dá para ter uma imersão maior do que um CTG no Mato Grosso, Arioli?
Pois é, né? Que coisa.
É
E outra
maravilhoso.
coisa, Carla, tem algumas assim, acontecimentos que foram acontecimentos acontecendo, é ruim, né? Coisas que aconteceram ao longo desses anos, assim, né? Não tem produtor rural do Mato Grosso que a gente vá visitar, Carla, seja pela primeira vez ou várias vezes. Às vezes tem produtores que nem o meu amigo Chico Bigolinha ali, né? Do Papagaio, que nós planta ali na região do Papagaio, em Sapezal, que nós vamos visitar pela primeira vez o ano passado. O cara quer mostrar sustentabilidade. O povo se orgulha. Mudou o discurso. Em 2011, 2012, lá na FAMATO, quando a gente discutia a reserva legal e a APP, né? Isso tem o quê? 12, 13 anos? Muitos produtores eram contra. Por que que eu tenho que ter reserva? Se eu vou lá nos Estados Unidos, não precisa. Ou lá eles pagam, né? Eles pagam um arrendamento. Agora mudou, o cara quer levar na reserva legal.
É
O
isso.
Chico lá, olha, ano passado atolamos o ônibus para mostrar o Rio Papagaio, que é uma maravilha, né? Esse ano ele fez uma estrada nova para poder levar os americanos lá, certo? Mostrar o Rio Papagaio, uma grandiosidade aquilo, uma água límpida, protegido. Do outro lado é uma reserva indígena, né? Essa a reserva ali dos Parecis e tal. Não tem valor isso, sabe? O cara, eles chegam lá, eles veem isso, né? Que o produtor tá
Isso é muito
orgulhoso daquilo.
especial, sim.
Outra coisa é o seguinte, que é lá pro Sapezal, né? A gente atravessa uma reserva indígena, Carla, de 1 milhão de hectares, né? 1 milhão de hectares.
Meu Deus. Aham.
Então, ali, naquela reserva, você pode mostrar para os americanos como é que era o Campo Novo há 20, 30 anos atrás, que vegetação que tinha nas terras vermelhas, né? O tamanho do cerrado, as fazendas que nós abrimos com CBT, não precisava nem correntão e trator de esteira, né?
Sim.
Eu acho, Carla, que o pessoal do Ministério Público e da SEMA tinha que fazer essa viagem, sabe?
É,
Tinha que
eu ia falar isso. Mas esse povo que tá aqui no Brasil já fez esse tour?
não, acho que não, viu?
Fez?
Pegar o pessoal do Ministério
Ui, olha.
Público. Por exemplo, o que que o cara está fazendo agora? Outro dia teve uma polêmica enorme aí de uma decisão da Assembleia Legislativa do Mato Grosso, que acabou sendo vetada pelo governador porque não aguentou a pressão. O que que é? A SEMA, a Secretaria de Meio Ambiente, ela usa o projeto, as imagens do Radam Brasil. O que que é o Radam Brasil? A gente estudou isso na faculdade, quem tem mais ou menos a minha idade aí, né? O Radam Brasil foi um projeto que mapeou o Brasil inteiro. Com aviões voando e batendo fotos, né, uma determinada altitude, e foi muito bom aquilo ali, mas nos anos 60. Só que o Pixel, eu acho que nem existia Pixel aí. Não sei se existia. Agora nós temos satélites que enxergam muito melhor que o Radar Brasil. Então, por exemplo, o que que está acontecendo aqui no Mato Grosso? Quando o analista da SEMA vai olhar uma fazenda que foi aberta lá no É o Radam Brasil o padrão. Já foi aberta, né? Lá nos anos 70, 80. Aí ele vê uma mancha. Ele não enxerga se aquilo, não tem como ele enxergar se aquilo é uma árvore, que altura tem, é difícil. Aí ele enxerga uma mancha. O cara lá da SEMA, que sabe que já teve um sentado ali no, na cadeirinha dele, que foi preso porque foi acusado de beneficiar o produtor, ele vai usar o princípio da precaução e vai dizer: opa, aqui é floresta. Então, a sua reserva legal não é 20 ou 35, ela passa a ser 50 ou 80%. Carla, agora o que que fizeram lá, o projeto da Assembleia? Vamos trocar para a base do IBGE, que usa imagem de satélite? Ou seja, se eu tirar meu óculos aqui, eu sou míope. a miopia, né? Eu vou enxergar uma mancha, como se eu fosse o Radar Brasil. Se eu colocar meu óculos com a precisão que as imagens satélites têm, eu vou ver se aquilo ali é floresta ou não, de fato. Então, era isso, era a troca, a lei, essa era a troca de base da SEMA para poder enxergar melhor a fazenda do produtor e fazer análises melhores. Não querem deixar, sabe?
Ah,
Estão
ah,
dizendo que vão
olha aí.
aumentar o desmatamento, que a reserva legal vai diminuir. Meu Deus, e a justiça? O cara tem um negócio que você. É a mesma coisa que não querer dar um óculos para um míope enxergar melhor, sabe? É uma coisa que não tem noção isso aí, é uma coisa fora do contexto, né? Quer dizer, aí a SEMA diz assim, não, isso aqui era floresta. Não, não era. Não era floresta, era cerrado. Né? Não, é floresta. O senhor tem que provar que era cerrado. Ah, ela, como é que eu provo que era cerrado? Já
Claro.
foi, há 20 anos atrás. Nós desmatamos, né? Abrimos a área com permissão, lau, estava tudo certo. E agora o pessoal começa a questionar para trás. Então, eu acho que tinha que ir lá na reserva, entendeu? E soltar a turma lá para andar lá e ver, ó, qual é o tamanho do cerrado, que é a mesma coisa do Campo Novo ali. É vizinho, a mesma coisa do Sapezal, a mesma coisa do Campo Novo, né? É que tá lá intacto. Intacto não, porque os índios estão produzindo, né? Isso aí é outro negócio legal de contar, né? Para os
Eu
americanos.
ia fa
Ah, os
eu ia falar
índios.
isso. E tem índio produzindo, amigo dos produtores e querendo
É.
prosperar, mas a gente quer confinar eles lá em 1500, Arioli.
Pois é.
E eles estão produzindo, né? Tem
Estão produzindo
arroz,
10
tem
mil hectares,
soja, tem
comprando máquina,
cooperativa.
fazendo curso do Senar gratuito do Senar para poder operar as máquinas, eles querem operar as máquinas, eles mesmos, né?
Com
Então,
razão.
é errado fazer isso, é crime ambiental, alguém vai deixar de comprar a soja dos índios, porque eles estão produzindo lá onde deveria ser uma área, eles deveriam ser lá, estar em 1.500, como você falou antes, né? É uma pena que eles sofrem isso, não pode ser cidadãos comuns se eles assim o desejarem, né? Onde é que tá? Onde é que tá a afronta da cultura? Eu acabei de falar do CTG, né? O gaúcho perdeu a cultura quando veio para o Mato Grosso ou ele
Pois
está
é.
preservando?
Não, sem dúvida. Agora, Arioli, o que que você recebe nessa troca? O que que você tem ouvido, né? Como é que foi receber esse primeiro grupo de produtores que também chega num contexto diferente dos últimos anos? O que que esses produtores americanos trouxeram para você, trouxeram pro Mato Grosso de informação? Que tipo de expectativa eles estão alimentando nesse momento? O que que o senhor achou que tá mais no radar deles ali, piscando mais forte?
Bom, a primeira, para a gente talvez trocar um pouquinho de assunto, voltar para o Donald Trump, né? No final, voltando para Cuiabá, a gente conversa bastante também no ônibus, que são horas e horas, né, de estrada. E eu pergunto se eles viram alguma coisa errada. Tem alguma, o nosso agro, ele tem que ser punido, que, né? Muitos dizem não. A gente entende que vocês têm muito mais preocupações ambientais do que a gente lá. Né? Eles falam isso, não é um grupo nem dois, isso a gente ouve, né? Que a gente está muito e que eles desconheciam tudo isso, né? Eles desconhecem, não sabem, não tem isso publicado lá, não, essa informação não chega. O que chega é destruição da floresta amazônica pela soja e pela pecuária. Ponto. É isso que chega lá para eles, né? Infelizmente. Então mudou. Esses aí no final lá, na hora que tá levando para o aeroporto. Eu falo, ah, deixa eu fazer uma correção. Eu não sou mais o presidente da comissão, né? Eu sou ex-presidente agora. Agora é o André Dobache, um cara
Ah,
fenomenal lá.
sim, ele é mesmo.
Nossa, o cara, eu fiquei feliz. A gente, às vezes, não gosta muito, né, de deixar os cargos, assim, não pode ter apego a cargo, mas o André Dobache, sendo o próximo, né, o que me substituiu, adorei. O cara é bom mesmo.
E ele é
Mas,
bom de
enfim,
briga também, né,
aí,
Arioli?
hein?
Conhece. Ele é bom de
Conhece muito.
briga, ele conhece
É,
muito.
ele é. Mas daí, na hora de levar eles para o aeroporto, Carla, eu digo, bom, pelos poderes investidos por mim, pelos. Faz né? Eu nomeio vocês embaixadores do agro brasileiro. Eles, eles vão contar a história para a família, vão mostrar as dancinhas do CTG, Vão mostrar o grupo Bom Futuro que nós visitamos lá, que sempre nos recebe muito bem. Vão mostrar o Rio Papagaio lá no Chico Bigolin. Vão mostrar a integração lavoura-pecuária que nós vimos. Vão mostrar a fazenda do Diego Dalmaso, que até eu fiz uma matéria com o Diego no programa da semana passada, né? O Diego é um produtor de 1.300 hectares que tem de um lado um grande grupo querendo arrendar as terras, se ele quiser vender também, né? E do outro grande grupo, e ele está ali. Como é que faz para sobreviver, né? Um produtor familiar numa terra de gigantes? Lá o Sapezal é uma terra de gigantes,
Duelo
né?
de titãs ali, sim.
Então eles vão contar essa história lá, essas histórias lá para a família, para os amigos. Isso não tem preço, né? E ainda não gastamos nada, e eles ainda deixaram dinheirinho aqui nos hotéis, no restaurante, no
Sim.
ônibus e tal. É, bacana. Bom, o que que eles estão esperando do Trump? Essa foi uma pergunta que, claro, né, a gente fez para eles, né? Eles têm uma confiança enorme no Donald Trump. Eles dizem, como lá nos Estados Unidos, ser milionário ou ganhar dinheiro é uma prova de sucesso, de respeito, né? Eles têm uma concepção que o Donald Trump sabe negociar e que ele vai fazer o que é melhor para os Estados Unidos nessas negociações. Eu disse, mas vocês não têm medo, por exemplo, da tarifa da China? Eles disseram, olha, se for bom para o país, o nosso, o cara me falou isso, viu? Se for bom para o país, o que eu acho é fica em segundo plano. Porque, claro, né, eles têm uma proteção, eles têm confiança que agora os chineses não vão mais comprar da gente aqui. Tá bom, mas o governo vai ajudar. Então eles não é de todo perdido, né? O problema lá não é tão grande assim, porque o governo ajuda mesmo, como já fez no primeiro governo do Trump. Ajudas bilionárias, né? Então, eles têm uma
Aconteceu, né,
confiança
Arioli?
enorme que o Trump vai fazer o melhor. Esse é o resumo.
Isso é
Pois
muito
não, cara.
importante, porque essa memória fresca, né, do último governo que o Trump assumiu uma ajuda aos produtores americanos, caso a China realmente travasse as suas compras nos Estados Unidos, aconteceu. A China fechou a torneira, falou: vou comprar no Brasil. Foi o ano que a gente se consolidou como maior exportador global de soja. O Trump falou: sem problema, não precisamos dos chineses. Desse jeito, tá aqui o dinheiro, tá aqui a diferença. Lá acontece, né? O Donald Trump, de fato, é um negociador inquestionável e irretocável, e ele faz parte dessa negociação olhar para dentro da sua nação. Isso é importante. E ao contrário do que nós estamos falando aqui, que, por exemplo, a SEMA tinha que fazer essa visita e conhecer o Cerrado, conhecer Campo Novo, Sapezal e tudo mais, lá dentro os americanos conhecem os Estados Unidos, né, Arioli? E eles sabem do que estão falando, eles sabem aonde eles podem pisar, não é isso?
É, com certeza, né? O agro é bem conhecido, pelo menos, do governo, né? Então, normalmente, o secretário de Agricultura lá que assume é uma pessoa bem vista pelos produtores. Os produtores, então, é o que eu digo, eles não têm o mínimo temor de que alguma coisa ruim vá acontecer por conta dessas ameaças do Donald Trump aí de aumentar impostos e tal. Eles têm essa confiança que ele vai negociar, por ser um bilionário, né? Ele vai negociar o melhor para os Estados Unidos.
Arioli, como é que você vê essa relação de confiança construída, né? A gente tem espaço para isso acontecer aqui no Brasil? Porque nós estamos falando de um país que é a maior economia do mundo, os Estados Unidos, e um cara que ele não chega pisando fofo, né? Ele é polêmico, ele não quer saber. Ele fala o que aconteceu com a Colômbia nesses últimos dias. A Colômbia diz: não autorizo pousar esse avião aqui com os deportados. Também é uma maluquice, mas enfim, aconteceu. Ele diz: sem problema, é 25% de tarifa. Primeiro estoura o balão, depois a gente vê o que vai fazer. E ele é assim. Só que isso poderia ter um efeito completamente contrário. Fala, pô, mas o cara é um maluco. Vamos então. Não, mas. É essa, esse, esse, essa postura do Trump fez com que houvesse essa relação de confiança construída em bases sólidas com o agronegócio. Óbvio, não na sua totalidade, acontece em todo canto, mas ele tem uma construção de uma relação de confiança construída com o produtor americano em bases muito sólidas. Você vê espaço para isso em algum momento acontecer aqui no Brasil, Arioli? Porque o que a gente vê hoje é uma relação completamente distante entre o presidente e o produtor rural. Ele sabe que ele vai olhar para o produtor rural. É o presidente que já falou em fazer leilão para importar arroz, é o presidente que tem um ministro que fala que vai intervir no preço dos alimentos, depois fala que não vai intervir, não é bem intervenção, é medida. Então, a credibilidade do produtor no governo é quase nula. Tem espaço para a gente mudar esse cenário aqui e a gente ter algo semelhante ao que tem o Trump e o produtor americano?
Olha, eu não vejo isso no curto prazo, infelizmente, né? Eu acho que o Brasil, principalmente o agro, né? A gente tá muito dividido, né? Esse é um problema sério. Isso aí chegou onde chegou, por conta do que aconteceu, né? Não vou dar razão para A ou B, mas a leitura hoje é essa, né? E a gente deveria estar unidos, né? Já que o agronegócio é o principal negócio do Brasil, nós deveríamos ter no nosso radar o que que nós vamos fazer nos próximos anos, né? Teria que ter um plano que fosse adotado, discutido com a. Nós temos associações fortes no Brasil, né? Tanto é que nós temos a FPA, que nos ajuda muito, né? Então nós deveríamos ter um plano de mais do que um governo, né? Um plano de mais de um governo que abrangesse alguns anos à frente. Veja, Carlos, as coisas acontecem no Brasil. As coisas positivas, às vezes sem nenhum planejamento, né? Tem um lado que é bom, porque não precisamos de ajuda de governo nenhum, né? No caso, aí, por exemplo, veja o que aconteceu com o etanol de milho, né? O etanol de milho é uma revolução que está acontecendo. Mato Grosso agora passou para outros estados. O Mato Grosso estava em sexto lugar, porque não se podia. O pessoal botou um impedimento aqui para se plantar cana no Mato Grosso, isso lá em 2011. E o Mato Grosso era o terceiro maior produtor de etanol do Brasil, só foi caindo, foi para sexto. Agora com etanol de milho passamos para segundo, olha que coisa, né?
Aí,
E aí
sim.
já vem a floresta, e daí o milho já dá o DDG, e daí já vem o gado, a integração com a pecuária, e dá para aumentar a produção de frango, e dá para aumentar a produção de suíno. Por que que não teve um planejamento disso aí? Foi a iniciativa privada que trouxe esse desenvolvimento, né? Mas poderia ter um planejamento, sim, nós já tivemos um baita de um exemplo. Que aconteceu mesmo aqui em Mato Grosso com a produção do algodão. Foi quando o Dante de Oliveira, lá atrás, né? Há quantos anos atrás? 30, eu acho. Resolveu tirar o imposto do algodão. Isso aí transformou o Mato Grosso no maior produtor de algodão do mundo. Aliás, desculpa, do Brasil. Vamos devagar, que às vezes a gente passa. Mas, enfim, está fazendo falta o imposto, o ICMS que tirou do algodão? Mas capaz, porque o cara está gerando outros impostos indiretos, né? Então, sabe, Carla, eu acho que nós tínhamos que ter um projeto. Se nós tivéssemos um projeto bem fundamentado, bem discutido, aonde que nós vamos, né? Nós estamos só brigando pontualmente. Graças a Deus, nós temos a FPA que aprova. Por exemplo, o biocombustível. Por que que só agora nós temos uma lei do biocombustível? Mas quanto tempo demorou? Né? Quanto tempo já
Muito,
se
sim.
faz que se produz etanol no Brasil e biodiesel? E nós não tínhamos uma lei dando, mostrando para os investidores como é que vai ser o uso desse biocombustível, né? Por que que nós só temos isso agora? Então são coisas pontuais que às vezes a gente fica aprovando, mas sem termos uma perspectiva de grandeza, do que isso pode atingir, como é que isso pode trazer benefícios, né? O ponto seria, hoje eu imagino que seria agregar valor na produção. Nós não podemos ser produtor de commodities, exportador de commodities o resto da vida. Nós temos que agregar valor. Nós já temos o principal, que é a matéria-prima, né? Soja, milho, algodão, podemos ter no trigo, enfim, né? Laranja já temos aí, tá ótimo, né? Está acontecendo, o café também melhorou bastante. Então, nós temos um monte de coisa para olhar e a gente poderia ter, talvez, alguma coisa em termos de um planejamento para agregar valor nos próximos anos e que, quando assumisse qualquer governo que fosse, a gente chegasse lá e dizia assim: ó, o plano é esse aqui, ó. E não assim, ó, agora eu preciso esse ano eu preciso 3 bilhões para o seguro. E eu preciso mais tantos bilhões para o novo plano agrícola. Daí dá, não dá, fica aquela coisa de brigar no ano, né, para as coisas que vão acontecer naquele ano. Tá errado isso aí, mas enfim.
Arioli, olha, eu amo conversar com você, né? É, eu acho que se a gente tivesse mais gente pensando o Brasil como você pensa, a gente estava lá adiante, né? Pensando como você pensa e olha para o Mato Grosso, a gente estava lá adiante. Então, o projeto de Brasil é muito bom. O projeto do Mato Grosso é muito bom. E a gente precisa ampliar isso, né? E eu, como comunicadora, sempre digo isso para você. Me coloco à disposição para continuar noticiando essas grandes iniciativas que é receber essa gente, torná-los de fato embaixadores do agronegócio brasileiro, porque a gente que sabe vai falar a verdade, gente que sabe o que está acontecendo. Isso é muito importante, que mais pessoas saibam a verdade sobre o Brasil e levem elas para fora, além das nossas fronteiras. Que sejam os húngaros, os argentinos, que venham os chineses saber, né, Arioli, da onde vem a
E
soja que
vieram,
eles
ano
compram.
passado vieram. Carla, ano passado, agora, no fim do ano, veio uma turma. Primeiro nós fomos para a China, depois veio uma turma, eu até conheci alguns ali que a gente encontrou lá na China, do Ministério do Meio Ambiente da China,
Olha
Carla.
aí.
Sabe o que que nós fizemos? Nós conseguimos fazer uma agenda do agro, né? Porque eles estavam meio na mão de uma ONG aí. E eles pediram daí para visitar o agro. Nós levamos visitar uma fazenda ali em Campo Verde, que fica perto de Cuiabá, e levamos eles para dentro da reserva legal, cara.
Esse cara doido.
Nossa, os caras nunca tinham ido numa fazenda na vida, nem na China, e foram para dentro da reserva legal. É uma coisa espetacular, viu? Olha a formiguinha, olha o passarinho, olha aqui, olha aqui, olha. Sabe? E aí o pessoal lá, bah, entendeu? Nunca tinha ido na fazenda, eu nessa fazenda. Pessoal, dois irmãos, já segunda geração, só é uma coisa que chama a atenção dos americanos também, né? Que tu vai lá no Chico
Sim.
Bigolim, os filhos já estão entrando no negócio, né? Tu vai lá no Diego Dalmazo, ele é a terceira geração já, né? É, do negócio. Aí, esse pessoal aí eram dois irmãos, né? A turma lá, e o pai, o avô que veio. O pai já está meio que aposentado, mora na fazenda. A mãe, a senhora lá, ela recebeu, a gente fez um café da tarde lá para os chineses, com pão de queijo. Meu Deus do céu! Então, tu não precisa combinar, eu nem falei com os caras antes, sabe? O produtor brasileiro aqui do estado já sabe o que fazer quando vai receber gente. Mostra a
É
reserva
mesmo.
legal, mostra o APP, mostra a soja, a segunda safra de milho. É, pegou, tá no sangue, tá no DNA, como
É
dizem aí, né?
verdade. É verdade. Olha, como eu disse, eu ainda vou fazer uma conversa de cerca aí direto do Mato Grosso pra gente mostrar essa gente, viu, Arioli? Nos próximos grupos eu
Bora lá.
vou me programar, eu vou chegar junto com eles, mas eu vou de repórter infiltrado. Eu quero só ir ouvindo o que eles falam para depois falar: surpresa, vocês estão ao vivo no Notícias Agrícolas.
Ia ser legal. E a gente faz a tradução simultânea lá, tranquilo.
Sim. Arioli, muito obrigada, viu, por dividir essas experiências com a nossa audiência. Mais vezes estaremos juntos, com certeza, para continuar contando boas histórias. Aproveito para parabenizar você pelo seu tempo à frente dessa comissão tão importante na CNA de grãos, cereais e oleaginosas. Você fez um trabalho, como sempre, como tudo que você faz, impecável. E André Dobasch realmente assume, depois de, né, um trabalho forte de luta, né, como tudo que a gente precisa fazer nesse país. Então, obrigada por isso também, obrigada por dividir esse tempo com a gente, com a nossa audiência. Para nós isso é ouro, viu, Arioli? Obrigada e parabéns pelo brasileiro que você é. Eu sempre te digo isso, te admiro demais. Seu espaço aqui no Notícias Agrícolas é cativo, meu amigo. Volte sempre. Obrigada.
Que maravilha, Carla. Muito obrigado, eu agradeço de coração, né? É, você é amiga da gente, a gente tem que dar um desconto aí nos elogios, né?
É
Mas
tudo
muito obrigado pelo
verdade.
espaço. Assim, ó, sugiro que você converse com o André Dobasch, é um cara diferenciado, nessa questão ambiental também, ele tem posições fortes, né? A gente continua lá junto e tal, né? Não,
Sim.
não, não é. Estamos lá apoiando sempre, né? A CNA faz um belo trabalho que também é um pouco desconhecido aí. Do produtor
Verdade.
no dia a dia. Hoje, por exemplo, a CNA está lá na Europa, junto com a Frente Parlamentar da Agropecuária, né? Está lá
Isso mesmo.
o Pedro Lupion, a Tereza Cristina, né? Estão lá discutindo do ponto de vista dos produtores, CNA está junto, sobre a questão da lei do desmatamento zero e tal. Então, tem que divulgar isso também, tá bom?
É
E as
verdade.
ordens, sempre que você me chamar, cancelamos tudo e estamos sempre à disposição.
Obrigada, Arioli. Um abraço para o senhor, para sua família e bom
Valeu.
trabalho. Vamos continuar fazendo Mato Grosso gigante. Obrigada, Arioli. Até mais.
Até mais, um abraço aí para vocês.
Um abraço. Eu gosto de fazer esse podcast é por causa disso. É a gente contar a história de gente. Não adianta a gente falar que tem. Não adianta a gente na ONU falar que a gente preserva. Não adianta a gente em Brasília brigar para mostrar que a gente tem o carro, a reserva legal e é isso. Não adianta. Nós temos aqui contar a história das pessoas que fazem isso. Os senhores ouviram um produtor que está ali no meio de dois gigantes grupos dizendo: nossa, aqui é meu pedaço de terra, esse aqui é o jeito que eu faço agricultura no Brasil. E é isso que quando esses americanos, chineses, húngaros, argentinos e vamos para frente trazer quem queira conhecer o Brasil, estamos de portas abertas, entenda do que a gente está falando, que a gente tem pequenos produtores, médios produtores e gigantes grupos, todos eles numa mesma engrenagem fazendo o Brasil girar. É isso. E essa relação de confiança, a gente até acabou desviando não, mas complementando o assunto dessa nova era Trump, porque isso é tão importante da gente noticiar, justamente em função dessa relação de confiança construída entre o governo e o produtor rural. E isso devia ser o básico da implementação de qualquer governo. Era o básico. É ali onde sai a produção de alimento, de fibra, de energia. Dali para frente, tudo é consequência. Tudo vai ser muito melhor. Você precisa criar um ambiente que seja saudável para o produtor ampliar o alcance das suas atividades. É isso que a gente precisa fazer. Olhar para nós para que nós possamos entregar o melhor para o mundo. É isso que o Arioli faz quando ele olha para o Mato Grosso, conhece o Mato Grosso, entende o Mato Grosso, abre as portas do Mato Grosso e diz: entrem. Americanos, chineses e tudo mais. Vejam o que nós fazemos aqui. Este é o Brasil que produz. Este é o Brasil de verdade. Eu digo isso desde o primeiro episódio desse podcast. O brasileiro não conhece o Brasil, precisa conhecer. Aí, quando a gente tem esses embaixadores internacionais, como o Arioli brincou, que ele os nomeia, né? Embaixadores, são eles que vão propagar a verdade. Contando história de gente. E é isso que a gente precisa fazer, e é isso que a gente faz aqui no Conversa de Cerca. A gente volta na quarta-feira que vem, mas se você quiser rever esse e todos os outros episódios, estamos em todas as plataformas de áudio e também aqui no noticiasagricolas.com.br, lá na nossa aba de podcasts. Clica no Conversa de Cerca, ali tem todos os episódios. Ou no YouTube, no Notícias Agrícolas Oficial, tem uma playlist também só destinada a esse podcast com todos os nossos episódios. A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.